Segundo Crônicas 20, estamos no meio de uma história. A gente está tanto tempo na oração de Josafá que a gente pode ter perdido a noção de por que ele estava orando, né? Então, hoje nós vamos dar mais um passo adiante nessa história. Eu vou voltar, mas só para a gente se situar, segundo Crônicas 20, no final, o final da oração, no versículo 12, e aí no versículo 13 diz assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Então, lembrando rapidamente, ele está orando porque vem um exército enorme, ele recebeu a notícia no início do capítulo, e ele chamou uma assembleia solene. Ele não usa aqui essa expressão, né? Nesse capítulo não fala assembleia solene. Eu estou usando porque é uma assembleia solene. Esse termo a gente conhece mais de Joel, no livro de Joel, que ele fala tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, ele fala sobre uma assembleia solene. Houve vários exemplos na Bíblia de uma assembleia assim, mas eu acho que esse aqui, essa história aqui é uma das melhores. E a gente, normalmente, as pregações, é gostoso. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu uma pregação, alguma coisa sobre esse capítulo, que é uma história bem conhecida. E normalmente as pessoas focam mais no resultado final, né, da vitória, de como Deus venceu, como o povo de Israel, né, o povo de Judá aqui, eles nem pegaram armas, eles ficaram louvando ao Senhor. Então é uma história muito bonita de como Deus agiu quando o povo nem pegou em armas e através do louvor. Então é uma história muito, muito importante, muito forte para mostrar o poder do louvor. Isso faz bastante ligação com o livro de Apocalipse, que enquanto o povo de Deus louva, adora a Deus, Deus está vencendo todas as grandes batalhas. Então tudo isso é muito interessante, mas nós estamos gastando tempo na preparação, porque é muito importante entender não só o que aconteceu, mas como que chegou lá. Então, nós ficamos vários domingos na oração, mas vamos lembrar aqui do contexto dessa oração. Josafá está fazendo uma oração, mas é uma assembleia solene. O que é uma assembleia solene? Uma assembleia solene é congregar todo o povo de Deus, tem um momento de grande perigo, assembleia solene, você não faz isso sem um motivo, sem uma causa, tem um grande perigo, tem um momento de muito temor, um momento de muita, assim, de desespero. Deus, o que nós vamos fazer? Não tem solução. E, então, voltando no versículo 3, né, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá é o reino, né, que é o reino dividido. Então a parte que Josafá faz parte do reino dele é Judá. Aí versículo 4 fala que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. O povo veio para buscar o Senhor. Então nós temos uma descrição da Assembleia Solene, no versículo 4, que fala que veio gente de todas as cidades. Então não é apenas o povo que estava ali em Jerusalém, não é apenas os líderes. Joel, ele fala a respeito de uma Assembleia Solene com os sacerdotes, com os líderes. Mas depois, no capítulo 2, ele fala de reunir todo o povo, até as mães que estão amamentando crianças. da noiva, de todo mundo, assim, não importa quem é, assim, quem que vai fazer parte de uma assembleia solene? Ah, só aqueles que são mais líderes, ou só aqueles que, só os homens, ou só os soldados. Não, é todo o povo. Então, juntando o versículo 4, que fala que veio gente de todas as cidades de Judá, e esse versículo 13, no final da oração, ele faz uma descrição. E eu não sei você, mas eu gosto muito de tentar visualizar a cena. Nem todas as histórias bíblicas têm detalhes, mas algumas têm. E quando tem, eu acho muito interessante a gente, provavelmente eu estou imaginando de uma maneira errada, né? Assim, a gente não consegue visualizar como era mesmo. Mas assim, é bom a gente visualizar essa situação. Quer dizer, vem um grande exército. Era o momento das mulheres e crianças ficarem longe, não sei onde que o exército vai atacar, mas ele traz todas as famílias, todo o povo de Judá, aqueles que puderam vir, vem para a cidade de Jerusalém. Quer dizer, não é o que você esperaria de um rei que vai enfrentar um grande exército. Você não quer juntar mulheres e as famílias, você quer os soldados. Mas versículo 13 fala assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor. Então nós temos essa descrição de uma grande multidão, todo mundo, pelo que fala que eles estão em jejum, porque ele apregoou um jejum. Então eles estão ali em pé. Você sabe, nesse tempo tinha o templo em Jerusalém, né, que Salomão fez, mas o templo não era para abrigar as pessoas. Então, onde que as pessoas estavam? Versículo 5. Estavam na casa do Senhor diante do átrio novo. Então, estavam fora, porque evidentemente o povo não entrava no templo. Então, eles estão ao ar livre, em pé, não estão acomodados, não estão sentados, não estão confortáveis, não estão. Entendeu? Assim, não é nada daquilo que a gente imagina. Assim, tem outras cenas descritas no Velho Testamento. Tem quando Salomão dedicou o templo e fez uma oração comprida, né? Que a gente pode imaginar assim, ó, esse homem não vai parar nunca de orar. Assim, todo mundo em pé ali. Tem uma outra cena que é em Esdras, né? Que o povo ficava reunido o dia todo para a leitura da lei, ficava assim o dia inteiro. Então, tem cenas que mostram ajuntamento do povo, não assim visando conforto, não visando todo mundo ficar bem acomodado, mas visando realmente buscar ao Senhor de uma maneira diferente. Então, esse cenário, todo mundo apreensivo, todo mundo com medo, o que que vai acontecer? Um grande exército, eles não tinham essas facilidades que nós temos hoje de televisão, de internet, saber assim, olha, estão ali, estão assim. Eles só tinham uma notícia que alguém trouxe, olha, tem um exército enorme que está vindo para cá. Então eles tinham essa informação, mas eles não tinham, provavelmente assim, eles tinham pessoas que estavam vigiando nos lugares altos, numa torre, assim, para poder anunciar se visse alguma aproximação, mas eles não tinham toda essa informação que nós temos hoje, então era mais assustador, né? Era mais assustador porque não sabia exatamente como que era, de que forma, não sabiam exatamente de onde eles iam atacar. Então era uma situação assustadora, era uma situação de muita crise. E Josafá busca ao Senhor em primeiro lugar, ele chama toda a nação, todo o povo para vir, e todo o povo ouviu a oração dele, né? Ele fez essa oração que a gente tem estudado. Então, nesse cenário, nesse contexto é que acontece o versículo 14. A gente também não tem alguns dados. Por exemplo, eles se reuniram ali, ficaram em silêncio. Ficaram muito tempo esperando. Josafá fez essa oração. Isso aqui pode ser que seja um resumo da oração, ou pode ser que a oração dele tenha sido mais ou menos curta, assim. Mas todos eles estavam ouvindo essa oração, que expressava né, o clamor do rei a Deus e mostrou tudo que nós vimos sobre os propósitos de Deus, mostrou no final a humildade, quebrantamento diante de Deus, a total incapacidade deles de enfrentar essa crise. Então, o rei, o líder, né, o verdadeiro líder, ele tem esse papel de conduzir o povo. Se a gente pudesse entender isso, que Deus quer de um líder? Que Deus quer de nós? Seja, como eu sempre falo, seja no contexto da sua família, seja com o grupinho, seja com mais gente, seja assim, de onde Deus chamou você para exercer algum tipo de liderança? Todos nós somos chamados para liderar alguém, nossos filhos, nossos amigos, alguém. Nós devemos ajudar outras pessoas a chegarem a Deus, né? E qual é o papel de um líder? Ah, eu não quero ser líder porque eu não sou bom para falar. Líder não é necessariamente aquele que fala. Líder não é necessariamente aquele que tem grandes dons ou capacidades. Líder é alguém que conhece um pouco mais a Deus e que pode ajudar outras pessoas a chegar também. E como que a gente faz isso? Mostrando que é capaz, mostrando que eu sempre tenho fé, eu nunca vacilo, eu sempre sou forte, ou é como Josafá, que disse: Deus, nós estamos numa situação calamitosa, a gente não consegue enfrentar isso, e além do mais, a gente nem sabe o que fazer, né? Como eu tenho falado, assim, que papel de líder que ele fez, né? Mas ele fez o verdadeiro papel de líder, que é de levar o povo a buscar a Deus, né? E como eu tenho feito às vezes menção dessa mensagem, né, que eu ouvi, meu irmão esteve presente, mas depois eu peguei pela internet e ouvi de novo, que era assim, é bem sobre esse capítulo. Então, assim, é gostoso ver outra pessoa, como Deus falou com outra pessoa sobre o mesmo texto da Bíblia, né? E esse pastor, ele falando sobre, falou muito sobre o versículo 12, né, que nós não temos forças, não sabemos o que fazer. E ele disse assim: olha, quando Josafá falou isso no final da oração, para Deus a situação já ficou selada. Acabou qualquer chance do inimigo de ter alguma vitória, porque Josafá se colocou debaixo da proteção de Deus, ele se colocou na posição de dependência de Deus. Não são palavras vazias, a gente pode repetir as mesmas palavras e para nós não ter grande significado, mas ele realmente demonstrou, ele tocou na nota que realmente mudou as coisas diante de Deus. Não só isso, né? A oração toda que mostra assim, como a oração, né, coloquei aqui. Então, assim, Deus responde no versículo 14, o Espírito Santo vem sobre esse levita que vai ser usado em profecia. Então, Deus responde, mas não tem forma. Estou olhando aqui, né? Como que Deus responde? Por que que Deus respondeu? E eu queria parar um pouquinho nesse ponto aqui. Assim, o que o profeta falou, versículo 14, 15 até 17, né? É a mensagem profética. Mas eu me chama muita atenção e eu queria que vocês visualizassem esse cenário, esse contexto do grande perigo, da crise que Josafá está enfrentando. Ele não sabe o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, o que que você faz? Chama, né, isso, essa assembleia solene, pode ser uma coisa feita na sua família. Uma assembleia solene gente, nós estamos enfrentando uma crise, nós não sabemos o que fazer, então vamos nos reunir, vamos buscar a Deus, né? A quem somos nós? Deus vai responder? Nós somos tão fraquinhos, tão incompetentes, tão limitados, a gente nunca, parece que eu nunca ouço Deus falar, nunca vejo Deus me respondendo. Não tem importância. O que Josafá fez foi mostrar, foi levar, liderar o povo numa posição de busca, de humilhação. E a oração dele, assim, a gente juntando tudo que nós estudamos sobre a oração, os argumentos, as coisas, né, que a gente já falou, mas a oração tinha uma ligação com o propósito de Deus. Ele não está orando, e isso é tão, tão importante que a igreja hoje tem perdido em grande sentido isso, porque o homem é o centro, os meus problemas, minhas necessidades. Então, parece que a gente nem pergunta: Deus, eu estou dentro dos teus propósitos, o Senhor quer me atender, o Senhor vai me responder. Ah, pela graça, não é pelo meu merecimento, não é por minhas obras, ok, tudo certo, mas aonde que a minha vida está? Eu estou dentro dos propósitos de Deus? Deus vai me atender por quê? Ah, porque Deus é compassivo, é cheio de compaixão, é cheio de amor, Ele me ama, Ele quer resolver todos os meus problemas. A gente está ouvindo muito esse tipo de mensagem que tem um aspecto verdadeiro, mas está perdendo todo esse outro lado. Quer dizer, Josafá, ele não faz uma oração assim: Deus, coitadinhos de nós precisamos, o Senhor é obrigado a nos ajudar, porque nós somos uns coitadinhos, nós precisamos da tua ajuda. Ele não argumenta dessa forma, ele argumenta dentro dos propósitos de Deus. Não vou repetir todas as aulas passadas, que a gente falou muito sobre isso. Mas essa é a ideia, a oração de Josafá. Assembleia solene é, gente, é hora de buscar a Deus. Isso não é uma coisa só para um líder, para pai ou mãe, ou para o pastor, ou seja quem for. Isso é uma coisa de todo mundo, todo povo precisa estar envolvido, né? E o profeta Joel, que é um profeta que tem só 3 capítulos, mas ele tem aquelas profecias que todo mundo conhece, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas vão profetizar, etc. Toda aquela coisa que Pedro citou no dia de Pentecoste tem uma preparação também. Não é coisa que você tira do contexto. Entendeu? Eu posso pegar essa história de Josafá e ir lá para o fim, onde teve vitória e todo mundo ficou louvando a Deus, mas a história não começou ali. A história de Josafá começa aqui, com a assembleia solene, com oração, né? E daí por diante Deus começando a dirigir. Então, a profecia de Joel, que fala sobre os últimos tempos, fala sobre o grande derramamento final de Deus sobre toda a carne, mas começa com a assembleia solene, começa falando de ajuntar todo mundo, começa falando sobre essa situação. Então, e daí então a oração, que enfatiza o propósito de Deus e também aquele aspecto de humildade, de dependência, de se colocar totalmente debaixo do cuidado de Deus. Então, é muito, muito importante a gente entender que a igreja só tem sentido com o povo de Deus quando Deus fala. Então, aqui nós temos uma situação de crise, uma situação que o próprio líder está falando assim: nós não sabemos o que fazer. Se Josafá soubesse o que fazer, ele não teria buscado a Deus dessa forma e Deus não teria respondido dessa forma. Então, Deus fala e Deus pode falar, Deus quer falar conosco, Deus quer se manifestar. Isso é o que faz a diferença. Quando Deus fala, quando Deus se manifesta, isso é Deus na terra, agindo. Nós somos igreja não para fazer tudo que a gente já aprendeu no passado e sabe como fazer. Nós somos igreja para ouvir Deus e fazer o que Ele manda. Então, Deus responde, depois nós vamos ter outros aspectos aqui nessa sequência, mas Deus responde diante dessa situação, assembleia solene, e também a oração. E eu quero ler com vocês em Joel, acho que é importante a gente ler um pouco desse trecho aí no capítulo 2, para a gente ter uma... para a gente reforçar essa ideia da Assembleia Solene, porque é fantástico a gente pensar que nessa situação que Josafá estava enfrentando, chamou a Assembleia Solene, fez a oração diante de Deus. Não foi uma situação assim: Deus, eu vou, eu já tenho minha estratégia, nós vamos para a guerra, Deus nos ajude, por favor, em nome de Jesus, amém, vamos para a guerra. Não, não foi assim. Ele estava assim, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, que o Senhor faça alguma coisa. Então, veja, o ideal seria ler todo, né, todo o livro de Joel, né? Quem acompanhou o CPPI, né, tinha umas mensagens, né, do Abinério sobre esse livro, mas você pega realmente todo o contexto. Capítulo 1 vai descrevendo como a situação, ele descreve assim em termos agrícolas, mas a gente tem que transferir isso para a igreja. O que ele descreve, todo mundo com fome, não tem pasto para o gado, não tem chuva, não tem mantimento na casa de Deus, os sacrifícios... Ele fala que os sacrifícios foram cortados. Então, gente, isso descreve a igreja. Não, mas a igreja não está assim. A igreja está de vento em popa. A igreja está maravilhosa. A igreja está crescendo. A igreja está cheia de júbilo. Não sei, parece que não é bem assim, não, né? A gente precisa entender como Deus vê. Deus está vendo desse jeito. Ele está dizendo assim... Essa é uma situação calamitosa, é uma situação terrível. E para mudar isso, tem que chamar o povo para uma assembleia solene. Só vou mostrar um versículo no capítulo 1, é 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Várias pessoas, né, a gente tem ouvido, né, várias pessoas falar, não é muito falado, né, até quando a gente estava estudando isso aqui, até trouxe um arauto de bastante tempo atrás, que nós publicamos, que fala sobre a Assembleia Solene. Meu pai falava muito sobre isso, ele falava assim, a situação da igreja está terrível e a solução é chamar uma Assembleia Solene. Precisa ter uma conferência, não do tipo assim, a gente já sabe o que Deus falou, a gente vai falar, ou lideranças que vão planejar a próxima coisa. Tem que ter uma assembleia solene do tipo assim, Deus, a gente não sabe o que fazer e nós estamos diante de Ti. Mas vamos ler a descrição no capítulo 2, ele descreve... ele fala sobre um exército no início do capítulo 2, um exército que vem arrasando tudo. Ele fala assim que na frente do exército, que nem o Jardim do Éden, tudo bonito, tudo maravilhoso, mas atrás do exército é desolação total. Então, tem várias interpretações também sobre o que é esse exército de Joel. No caso do tempo que Joel estava profetizando, ele estava profetizando sobre a invasão dos assírios que iam arrasar com as 10 tribos. Então essa era a visão que ele estava tendo. Vem um exército, ele estava chamando o povo para arrependimento, porque vem um exército que vai arrasar tudo. E a gente, assim, aplicando isso para a igreja, porque se na frente do exército estava que nem um jardim do Éden, então para eles estava tudo maravilhoso. No capítulo 1 ele falou que estava tudo ruim. Mas para eles estava tudo perfeito, estava assim maravilhoso, viçoso, as coisas frutificando. Mas Deus estava muito bravo, Deus estava zangado com a nação, porque eles não estavam servindo a Ele. Então Ele mandou um exército para deixar tudo arrasado, para acabar com essa aparência de prosperidade, de maravilha. Então atrás está assim. E por que Deus permitiria isso? Justamente para que o povo pudesse fazer uma assembleia solene. O grande objetivo de Deus não é uma coisa que a gente consegue fazer por nós mesmos. Você mesmo não consegue se colocar para buscar a Deus se não houver algo, uma tristeza isso, assim, porque se a gente soubesse como buscar a Deus com intensidade, sem crise, então a gente não precisaria da crise. Mas como a gente não consegue buscar a Deus sem crise, Deus manda a crise, ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Então depois da crise desse exército, diz o seguinte, Versículo 11, vamos começar no versículo 2, 11. O Senhor troveja diante do seu exército. Esse é um exército de ímpios, de pagãos, aí eles chamam seu exército, porque eles vieram para fazer o que Deus mandou. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu arraial, poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Ele compara essa invasão ao dia do Senhor, que é a vinda a segunda vinda de Jesus, mas é um dia que vai ter muito juízo, é um dia que vai ter muita destruição. Então ele diz que o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? Então agora é a chamada para a Assembleia Solene. Ainda assim, versículo 12, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era comum, né, naquela época, quando alguém morria, quando tinha alguma razão assim de lamentação, de luto, eles rasgavam as vestes. Mas Deus está falando assim: eu não quero que rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe, Joel acabou de contar toda essa destruição, mas ele está dizendo, olha, quem sabe se essa situação de destruição não pode ser revertida. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em ofertas de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo, não vai ter casamento, cancele o casamento, assim, é uma situação, ele está descrevendo uma coisa dramática. Precisa das mães, precisa das criancinhas, precisa de todo mundo, tem que ser um arrependimento coletivo. Parem com todas as atividades normais, suspenda tudo, pare com tudo. Isso, a ideia de Assembleia Solene é assim, é parar com tudo, não é momento. Ele falou assim, o noivo e a noiva estão todos se enfeitando para a grande cerimônia, mas para, não vai ter. O que adianta fazer um casamento quando o exército vem e vai destruir tudo? O que adianta fazer festinhas quando as coisas estão nesse pé? Então, é lógico que isso não é uma coisa que o homem consegue. Quem consegue fazer isso? Quem consegue chamar o povo? A maioria das pessoas nem percebe que tem alguma coisa errada. Mas, de alguma maneira, esse é o ministério profético. O ministério profético é aquele que chama as pessoas, que faz com que as pessoas sintam a gravidade do momento, faz com que sintam a situação como ela realmente é. Então, sai o noivo, versículo 16, da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. A gente não sente assim que o mundo lá fora está zombando da igreja? Ele está falando sobre isso. É um momento em que a igreja não tem testemunho, a igreja não tem uma identidade, as pessoas lá fora estão zombando de nós, né? Então essa é a situação. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? E aí, não vamos ler mais para frente, eu só queria que vocês vissem a virada. É a Assembleia Solene que faz a virada. Do versículo 18 em diante, Deus está visitando, está mandando suprimentos, está voltando a abençoar seu povo, vem o avivamento, vem o dia do Senhor, a volta de Jesus, tanta coisa que acontece daqui para frente, mas é resultado da Assembleia Solene, ok? Então, nossa preocupação tem que ser, Deus responde. Deus é um Deus que responde. Se não tem resposta, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada se Deus não está falando, se Deus não está respondendo. Quando Josafá faz toda essa preparação, ele chama o povo, ele faz a oração, voltando então para 2 Crônicas 20, eu não sei quanto tempo, pode ter sido rápido, pode ser que não. Versículo 13 termina falando que todo Judá estava em pé, as crianças, todo mundo. E aí versículo 14 fala, então, eu gosto de chamar a atenção para a palavra então, tem alguns lugares na Bíblia que o então, lá em Coríntios 15 tem um lugar que fala, então virá o fim, é tipo 1000 anos depois, né? Então, né? Assim, na sequência, né? Não é bem assim tão rápido, né? Jesus ressuscitou, então os outros vão ressuscitar. Quanto tempo depois? Ah, só 2000 anos depois, né? Então, esse então pode significar mais tempo ou menos tempo, mas eu só queria que vocês sentissem se é muito tempo ou pouco tempo. Eu queria que vocês pensassem nesse, pelo menos alguns instantes de silêncio houve. Está todo mundo em pé, diante de, naquele átrio, olhando para o templo. O rei Josafá, ele fez menção da oração de Salomão, dizendo, olha, se eles orarem em direção à tua casa, né? Então, os propósitos de Deus, a humildade, tudo que ele fez na oração. Então, ele termina a oração e pelo menos algum instante tem de silêncio. E essa expectativa, se a gente, como a gente não conhece isso, gente? Nós não conhecemos um momento de esperar em Deus. A gente tem medo de ter uma reunião e não saber o que vai acontecer. A gente tem medo de deixar qualquer brecha, porque vai ser vergonhoso. Mas outra coisa que o líder faz, ele chamou todo mundo para uma assembleia solene, chama todo mundo para uma assembleia solene, faz uma oração e, gente, ó, acabou o meu programa. Eu não tenho mais nada marcado aqui. O que é o programa? O programa é Deus falar. Mas Deus não tem um botão para apertar. Não tem uma fórmula. Não tem uma coisa que a gente possa dizer. Claro, Deus vai responder de qualquer maneira, Deus é obrigado a responder. Ou, não, vamos ter fé, irmãos. A gente orou, Deus vai nos abençoar, então vamos para a batalha. Não, eles estavam ali assim, Deus, nós não sabemos o que fazer, então nós não vamos fazer nada. Então estava ali, esse momento é um momento de expectativa, esse é um momento de espera, esse é um momento de dizer, Deus, nós não sabemos o que fazer. E aqui que vem essa coisa fantástica que está na Bíblia, tem vários lugares que Deus responde, né? Tem a grande história de Elias, que não faz tanto tempo que a gente estudou. Elias vai lá, faz o confronto com os profetas de Baal. Deus, o Deus que responde com fogo, esse é Deus. A grande prova de que Deus está no nosso meio é que Ele responde. Se nós temos nossos cultos todos programados, se nós temos nossa vida toda programada, se a gente já sabe o que vai acontecer, se não existe esse momento de Deus falar, tudo bem, hoje a gente não espera que Deus mande fogo literal sobre um altar, a gente não tem esse tipo de coisa, mas olha que isso aqui, o que descreve aqui, é uma coisa que podia acontecer em qualquer reunião nossa, não é? Eu fico até pensando, isso aqui está parecendo mais o tempo do Novo Testamento do que do Velho, porque eles oram, esperam, naquele tempo, a gente, né, até aprende que no Velho Testamento, antes de Jesus morrer na cruz e dar a vida dele, aí o Espírito dele podia habitar em nós, então a gente aprende que hoje o Espírito Santo pode habitar dentro de nós por causa do que Jesus fez. No Velho Testamento, o Espírito Santo não podia habitar dentro, mas o Espírito Santo agia. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor. Gente, se veio naquele tempo, devia ter muito mais oportunidade, muito mais, devia ser muito mais frequente esse acontecimento do que naquela época, concordam? Muito mais. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Ou seja, no meio da congregação, não era alguém que tinha sido previamente escalado, falou assim, olha, eu vou orar e depois você vai profetizar. Não tinha esse programa, não tinha essa escala. Josafá não sabia o que ia acontecer. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Tudo bem, era uma pessoa preparada. Ele dá até a genealogia dele tudo assim, veio sobre Jaaziel. E olha só o que significa o nome dele. O nome dele significa Deus vê. Deus vê. Então, as pessoas, os profetas eram chamados também de videntes, né? Porque eles viam no mundo espiritual. Então, ele era dos filhos de Asaf, ele era descendente daquelas ordens que Davi instituiu de música, de, né, o Asaf, né, era um dos músicos, então os descendentes dele eram também daqueles que serviam no templo com música e tudo mais. Mas ele não era uma pessoa, ninguém sabia, pelo menos na Bíblia não tem nada escrito sobre esse cara, nem antes nem depois. Então a gente não sabe se isso já tinha acontecido alguma vez, provavelmente não. Então uma coisa inesperada, uma coisa sem nenhum planejamento, Deus vem e responde soberanamente. Isso é o que nós precisamos buscar. Eu estou querendo dizer que a igreja hoje não tem nem muita expectativa disso. Nós não temos muita expectativa disso, nós não acreditamos que isso seja muito possível, nós não achamos, nós não fazemos tipos de reuniões onde isso possa acontecer, porque onde está tudo planejado, Deus não tem espaço, então não acontece esse tipo de coisa. Ah, não, acontece sim. Tem muita gente hoje que tem dom de profecia. Gente, eu quero que vocês observem, eu não estou desfazendo, tem dom de profecia na igreja hoje, tem mensagens que são verdadeiras, mas qual foi a última vez, ou teve alguma vez, que você ouviu uma palavra que você, puxa, Deus falou, ele deu a direção no momento que ninguém sabia o que fazer. Não é uma coisa geral, não é uma coisa assim, ah, que bom, né, tal, saber que Deus está sempre conosco. Às vezes são palavras simples, são palavras que muita gente fala, mas não tem efeito. Às vezes as pessoas falam assim, não, qual foi a primeira palavra de profecia dele, na profecia dele? O que foi a primeira coisa? Dai ouvidos. Né? Primeiro assim, ele está preparando, né? Daí ouvidos, presta atenção, todo mundo, Judá, Jerusalém, o rei, todo mundo, presta atenção, Deus está falando, mas quando Deus começa a falar, o que ele fala? Primeira coisa que Deus fala, não temais. Né? É uma coisa que a gente, toda vez que alguém está em crise, a gente fala assim, não tema, não se preocupe, Deus está com você. É uma palavra boa, a gente nunca deve temer, mas é diferente quando Deus fala. É diferente quando Deus fala, porque também não é todo momento que Deus vai falar não temas, não é verdade? Não é todo momento. Alguém contou que tem 365 vezes na Bíblia, não temos ou não temais, né? Então tem um para cada dia do ano, tá bom, então Deus falou comigo, está escrito na Bíblia, nem precisa falar mais, porque já tem um aqui na Bíblia para cada dia do ano, né? É maravilhoso, a gente nunca deveria temer, lembra que a gente falou sobre Josafá no versículo 3? Eu falei assim, é um sinal de fraqueza o líder temer? Josafá temeu. Versículo 3, ele teve medo. É uma coisa ruim? Se ele tivesse uma plena consciência da presença de Deus com ele em todos os momentos, talvez ele não ia temer. Mas foi para Josafá e para a nação de Judá, foi uma coisa boa que ele teve medo. Teria sido ruim se ele tivesse aquela atitude: não, Deus está com a gente, claro que está, e nem buscasse a Deus. Não é assim. Tem que buscar a Deus. Não é automático. Não é uma coisa que a gente simplesmente pega por costume. A gente tem que ter uma consciência. E quando Deus fala, não temais, por que não temer nesse caso? Por que não precisaria temer? Não temais, nem vos assusteis. Ah, Deus está brincando. Não é para assustar? Eu não vou ficar assustado com um exército desse tamanho? Não, não precisa assustar. Por quê? Porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora, outra vez eu pergunto: em todas as crises que eu e você estamos, nós podemos sempre dizer: a peleja não é minha, mas é de Deus? Eu não posso falar isso. Talvez eu esteja envolvido numa peleja que Deus não tem nada a ver com aquilo. Então, ele não vai me dizer: não temas, ok? Ele não vai dizer isso. Porque eu estou fora, eu não estou envolvido com algo que tem a ver com o propósito de Deus. Nós precisamos ter uma consciência em todo o tempo. Isso muda a visão do cristão. Quando você tira o foco de que Deus precisa me ajudar, porque eu preciso de ajuda, eu preciso ser feliz, eu preciso me realizar, eu preciso resolver os meus problemas. Isso é um foco errado. Deus quer nos libertar, Ele quer nos livrar, Ele quer mostrar como Ele é grande, mas Ele quer fazer isso dentro de um outro contexto, mostrando que a gente não está lutando por uma coisa pessoal. Nós estamos envolvidos em algo que faz parte do propósito de Deus. A minha vida tem sentido porque eu não estou buscando algo só para minha felicidade pessoal. Eu queria que vocês entendessem que o que nos fornece uma base de fé diante de Deus é quando a gente sabe que a nossa vida não é em função de nós mesmos. Por que que eu quero um livramento? Por que que eu quero que Deus resolva os problemas? Porque eu dei minha vida para Deus, minha vida tem um propósito para a causa dEle. Então, a partir desse momento, não é mais uma questão de só resolver o meu problema, é uma questão, como está mostrando aqui, que Deus, essa terra pertence ao Senhor, é uma promessa aos nossos pais. Ele volta atrás na história para entender que a crise não é uma crise pessoal deles, não é uma crise visando só a felicidade deles, é uma crise que envolve o nome de Deus e o andamento dos propósitos de Deus. Mas eu não posso fazer isso se eu vivo por mim mesmo. Isso não é uma coisa que eu simplesmente posso pegar um texto bíblico e citar. Eu tenho que saber se a minha vida realmente foi entregue não só para Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero morar no céu, mas se eu entreguei minha vida para realmente fazer parte de um propósito dEle na terra. Ele tem algo para fazer. Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu vou estar com Ele em toda a eternidade. Isso não é mais dúvida. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Entende? É totalmente diferente. Então, o Espírito do Senhor veio sobre esse profeta. Nem fala que ele era profeta. Como eu falei assim, talvez ele nem tivesse recebido nada disso antes. Né? Ele era um levita, ele provavelmente ministrava ao Senhor em música, mas ele recebe aqui uma palavra de Deus. Uma palavra forte, uma palavra que vem da presença de Deus. E essa palavra tem pelo menos três partes, né? Como está no esboço da folha aí. Tem essa primeira parte que é não ter medo. Então, vamos lembrar o seguinte: por que não ter medo? Por que não ter medo? Por que que eu posso dizer não? Eu não preciso temer? Porque a batalha não era deles. Ou seja, o que quer dizer a batalha não é de vocês? A batalha é minha. Deus estava assumindo o desafio porque eles estavam se entregando aos propósitos de Deus. Josafá estava se colocando, falou assim, Deus, essa terra é tua. Por que que em outros momentos Deus não... A terra era de Deus e um dia, mesmo... Vamos pensar o seguinte, anos depois, essa terra foi perdida mesmo. Teve uma outra época que Deus não fez uma intervenção, não livrou o povo, não foi quando eles foram para o cativeiro, teve uma outra, mas qual que foi a diferença? A terra continuou sendo de Deus. As promessas continuaram válidas para Abraão, Isaac e Jacó. E tanto é que a terra hoje é deles novamente. Então Deus foi fiel. Mas por que Deus não livrou naquela época que Babilônia invadiu? Porque as pessoas não se uniram ao propósito de Deus. As pessoas não se inseriram no propósito de Deus. Por isso que eu estou falando assim, é muito importante. Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa. Jesus vai voltar para reinar na terra. Jesus vai voltar para um povo que realmente vai recebê-lo. Jesus vai ser glorificado. Se nós não estamos fazendo isso, ou Deus vai ter que buscar outras pessoas, ou Deus vai ter que adiar a vinda dele. Alguma coisa tem que mudar, porque ele não vai voltar do jeito que está. E ele não vai voltar para pessoas que estão vivendo uma vida em função de si mesmas, ok? Então, a oração e o colocar-se dentro do propósito de Deus é muito importante, é essencial, né, para Deus responder. Quando Deus ouviu essa oração, ele começou a agir sobrenaturalmente. O Espírito de Deus veio sobre aquele levita e trouxe essa palavra. Então, primeira parte, não precisa ter medo. Por quê? Porque a batalha não é de vocês. E por que a batalha não é de vocês? Porque a causa não é deles, a causa é de Deus. E a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa buscar como eu posso colocar a minha vida dentro do propósito de Deus. Em que sentido, de que forma? Eu estou colocando uma pergunta, eu queria que vocês levassem para a prática. Isso é muito importante. Nós precisamos ter consciência de que a nossa vida faz parte de um propósito maior. O sentido da vida, que todo mundo quer descobrir, qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou vivendo? Qual é o alvo da minha vida? Puxa vida, eu não tenho dons, eu não tenho isso. Gente, essa não é a pergunta. Se você tem dom, se você tem talento, se você vai se realizar, se você vai ser feliz. Nada disso é a pergunta que se deve fazer. Ah, é? Deus não se interessa na minha felicidade? Pera, calma, calma. Mas esse não é o que, isso não é o que a gente busca. O que a gente tem que falar, buscar é como posso colocar a minha vida dentro do propósito de Deus. Dentro do propósito de Deus. Em outras palavras, à medida que eu estou dentro do que Deus está fazendo, Deus vai fazer tudo para que a minha vida dê certo, porque faz parte do alvo dele. É aquele famoso versículo que eu sempre cito aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem para quem está na igreja, para quem já fez uma oração, para quem entregou a vida para Jesus, para quem vai numa campanha de oração, de cura. Não, todas as coisas vão cooperar para o bem para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, ok? Então, quando as coisas vão mal, às vezes é porque Deus está querendo barrar nosso progresso na direção errada e fazer a gente chegar para o centro, né? A hora que começa a encaixar, aí, agora você está no alvo certo, agora as coisas vão contribuir e você vai sentir que está contribuindo para o bem. Então, primeiro lugar é, não precisa temer. Por que que não precisa temer? Porque a batalha é de Deus. Por que que a batalha é de Deus? Porque a causa é dele. Josafá se colocou dentro da causa de Deus. Então, Deus falou assim, tá bom, então se é assim, eu entro e eu assumo a batalha. A segunda coisa que fala na mensagem profética, versículo 16, amanhã descereis contra eles. Então, Josafá não tinha falado, eu não sei o que fazer? Ele falou: Deus, eu não sei o que fazer. Então veio uma instrução da parte de Deus. Se ele já soubesse o que fazer, Deus não ia mandar, não ia dar instrução. É difícil, a coisa mais difícil do mundo é ser um líder e ter que falar com todo mundo: gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus está falando. Você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não ouve de Deus? Não, eu não sei o que fazer, porque Deus não falou. E Deus não é um empregado meu, ele não fala quando eu escolho. Não é, eu não sei o que Deus está falando, eu não sei mesmo. Entende? Mas não é só falar não sei e daí. É não sei e assembleia solene. Vamos buscar. Então, Deus agora vai dar para ele a instrução. Amanhã descereis contra eles. Eles subirão, então, ó. Ele já sabe tudo, né? Deus já vai falar assim, ó, eles vêm, a gente não conhece muito essas coisas geográficas, até pesquisei um pouquinho, até os estudiosos não sabem que lugar que esse Jeruel que fala aqui, a ladeira de Ziz, acho que eles talvez conheçam alguma coisa, mas o importante não é a localização específica. A questão é, o profeta trouxe pela revelação de Deus exatamente por onde eles iam chegar. Então, eles tinham o conhecimento do que ia acontecer. Então, Deus falou assim, olha, eles vão subir por aquele caminho, e ele descreve a ladeira e o vale e tal. Então, eles sabiam onde que era. Então, eles se localizaram. Amanhã, você vai sair contra eles e você sabe exatamente onde que eles estão e... um dos grandes trunfos, principalmente naquela época, mas até hoje, né, o grande trunfo do inimigo quando ele vai atacar é o fator surpresa. Quando você não sabe por onde que ele vem ou quando ele vem, a possibilidade de ter uma vitória é muito maior, porque você pega desprevenido. Né? Então, Deus está tirando isso. Vocês vão saber exatamente por onde eles vão chegar. Então, já mostrou o que ia acontecer. Agora, a terceira parte da mensagem profética. Então, a primeira, não precisa ter medo. A segunda, eu estou dando para vocês as instruções, vocês vão ter conhecimento por onde eles vão chegar e que dia que eles vão chegar, e deu toda a informação que eles precisavam. Mas o que adianta saber por onde eles vão chegar, onde, né, quando, se a gente não tem condições de enfrentar. Né, no caso deles, nem precisava tanto do fator surpresa, porque eles são muito maiores, e mesmo que não tenha surpresa, ainda não temos certeza da vitória. Então, no versículo 17, terceira parte. Nesta batalha não tereis de pelejar. Oba, então podemos ir embora para casa? Podemos voltar? Não, vocês não vão ter que fazer nada. Ótimo, Deus, era isso que eu queria ouvir. Né? Podemos voltar para casa? Não, vocês vão lá enfrentá-los. Está achando que isso é moleza? É moleza, mas você já pensou? Você tem que ter certeza que Deus está falando. Porque é para a gente sair ao encontro deles, quer dizer, a gente está se expondo. Né? A gente está se colocando vulnerável diante deles. E, gente, essa é a coisa que a gente precisa entender na guerra espiritual. Tem muita gente que tem estudos e bastante coisa sobre guerra espiritual. A coisa mais importante de guerra espiritual é nós precisamos saber tomar uma posição. Não é a gente que faz nada. Deus vai fazer tudo se a guerra for dele. Se a guerra for minha, Deus não vai fazer nada. Mas se a guerra for dele, por isso que tem que saber se a guerra é dele. Eu vou atacar alguém que está falando mal de mim, né? Dessas coisas de divisão, de problemas dentro da igreja, a gente ataca, a gente vai falar. Será que é uma guerra de Deus ou é uma guerra minha? Entendeu? Então tem que saber se a guerra é dele. E mesmo que a guerra seja dele, não é para a gente atacar. Não é para a gente fazer as coisas, mas tem que tomar a posição. E a gente tem que entender quem são os inimigos. Os inimigos não são nossos irmãos, amém? Né? Os nossos inimigos não são pessoas que fazem parte, não são nem as pessoas do mundo que talvez de alguma maneira possam estar atacando ou procurando fazer mal, perseguindo, né? Nossos inimigos não são essas pessoas. Mas nós temos que tomar a posição. Então, é uma contradição. Deus faz tudo, mas você precisa estar na posição certa. Ok? É muito importante isso, é um princípio espiritual. Eu já, de vez em quando, eu falo sobre isso, que é uma coisa muito clara. O Watchman Nee escreveu um livro há muito tempo. Eu não sei se alguma vez chegou até a ter tradução para português, acho que sim. Mas não existe como livro. É um livrinho curto, ele é um livro sobre o livro de Efésios, sobre a Epístola de Efésios, e ele explora três verbos que tem na sequência em Efésios. No capítulo 2 de Efésios, Paulo fala que nós estamos assentados. Então ele fala que a vida cristã começa sentado, né? Você não faz nada, você não fez nada, Jesus morreu na cruz, ele que colocou a gente assentado em lugares celestiais. Então é a graça, é a vitória total que vem de Jesus. Então, não fica bom assim em português, né? Mas em inglês, o título do livro são os três verbos. Assentar-se, né? Ficar sentado. Depois, no capítulo 2. No capítulo 4 de Efésios, ele fala assim: bom, agora que vocês conhecem a Jesus, foram salvos por ele, agora vocês têm que começar a andar como ele andou. Então, o segundo verbo é andar. Primeiro, assentar. Segundo é andar. E depois de sentar e andar, o que a gente faz mais? Não é deitar, não, hein? Que é a terceira coisa? Cada um tá, é um nível mais alto. Sentar, assim, não tem lugar mais alto que você está sentado nos lugares celestiais, mas é a primeira posição. Você está aceitando a graça de Jesus de poder ter toda a vitória, você está acima de todas as potestades em Jesus. Então você já começa a sua vida cristã numa posição de vitória. Mas depois de assentar, você começa a andar. E isso acontece na vida de um bebê. Ele consegue sentar antes de conseguir andar, não é isso? Claro, né? Ele consegue sentar, né? E depois ele anda uns passinhos, assim, meio caindo, assim, mas ele dá alguns passos, não é isso? E qual que é a terceira coisa que é mais difícil do que andar? Ficar em pé. Ficar em pé. Ah, fica em pé. Não. Primeiro ele dá uns tombos assim, mas ele não consegue ficar equilibradinho, né? Ele não faz isso antes de andar. Ele dá uns passinhos, mas ele não consegue a posição. É mais difícil. Então vamos só ler esse aqui, nosso tempo está acabando, mas Efésios 6, vamos ler sobre essa última posição, porque é isso que o profeta está falando. Vocês não vão ter que fazer nada. A peleja é de Deus. Vou te dar já o conhecimento do que eles vão fazer amanhã. Vocês vão saber por onde que eles vão. Vocês têm já mostrei o que vai acontecer. Mas agora ele fala assim: vocês não vão ter que pelejar, mas vocês vão ter que fazer uma coisa. E Efésios 6, depois que ele fala sobre tudo, né, várias coisas na carta toda, ele chega no final. Efésios 6, versículo 10, ele fala o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Então essa é a posição final. Tudo que ele falou sobre a vida cristã termina com essa parte aqui. Essa aqui é a última parte da carta aos Efésios, é a última parte da nossa vida cristã. Depois que a gente aprendeu que estamos assentados, depois que a gente aprendeu a andar, coisa prática, é amar mesmo as pessoas, é não reclamar, é viver em família. Tudo que ele fala em Efésios sobre as coisas práticas é andar, a vida cristã. aprendendo a ter um testemunho, aprendendo a viver. Eu estou sentado com Cristo, mas não importa, minha vida, Deus continua perdoando. Não, eu estou sentado, mas eu preciso aprender a andar como Cristo andou. Né? Mas a última coisa, a coisa mais difícil é, ele não fala assim, agora vocês vão atacar. Não, ele fala assim, agora vocês vão ficar em pé, firmes. Outra vez, assim, o verbo em português não fica tão claro, porque em inglês, em todos esses lugares que fala de ficar firme, todos os lugares fala assim, stand, ficar em pé. É mais difícil você manter uma posição contra os ataques do inimigo, porque por que é tão difícil ficar em pé? Porque tem um inimigo que está vindo. Quem vai derrotar o inimigo é Deus. Eu não vou conseguir derrotar, mas eu tenho que ficar aqui. E eles estão vindo contra mim e parece que eu não vou conseguir, parece que Deus não vai intervir, mas Ele não quer que a gente fuja, Ele quer que a gente permaneça. Então olha quantas vezes ele fala isso, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. É a palavra assim, ficar em pé, ficar firmes, em pé. Ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo. Meu Deus, eu não dou conta de tanto... Olha, tem principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Tem um monte de coisa aqui, né? Diferente, é um exército enorme, são poderes diferentes e forças... Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, em pé. Depois, versículo 14 de novo, estai, pois, firmes. Então, ele está enfatizando muito isso, né? Então, não vou falar sobre armadura, só queria que vocês entendessem que essa posição final de vitória que Paulo revela na carta aos Efésios é de ficar firme. Então, só voltem para Crônicas 20, vamos terminar só vendo o que ele está pedindo que o povo de Israel faça. Vocês não vão ter que lutar, mas vocês também não podem voltar para casa. O que vocês têm que fazer? Versículo 17. Nesta batalha não tereis de pelejar. Ah, é? Então o que a gente faz? Parai. Estai em pé. E vede a salvação para convosco, a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro e o Senhor será convosco. Vocês estão percebendo que não é uma coisa fácil? Eles não têm que fazer nada, mas não é fácil, não é verdade? Eles têm que ficar em pé, numa posição vulnerável, enfrentando um exército enorme, e eles têm que não temer, porque se eles temerem, eles vão correr, né? Eles não podem temer, eles têm que ficar em pé, ali, aguardando o livramento do Senhor. E se ele atrasar um pouquinho? O que vai acontecer? Se ele vier 5 minutos depois que eles passarem por cima de nós? Não, tem que crer que ele vai chegar na hora certa. E a gente tem em Zacarias 14 uma descrição de uma última grande batalha, quando todas as nações se reunirem contra Israel, e vai acontecer exatamente isso. Na hora certa, na hora quando parece que não tem mais jeito, o próprio Jesus vai descer do céu. Vai ser uma coisa emocionante, mais emocionante do que qualquer outra coisa que nós já vimos na história. Amém? Mas tem muitos momentos antes disso que a gente precisa aprender esse princípio. E tem mais coisas para a gente ver nessa batalha. Mas essa é a palavra do Senhor, então vamos guardar isso e vamos ter um clamor no nosso coração. Deus, O Senhor agiu em todas as épocas através de profetas. O Espírito do Senhor vem sobre alguém e traz a palavra de Deus. Como nós precisamos disso hoje? Como nós precisamos de uma palavra de Deus? Até para conseguir reunir uma assembleia solene, até para ter um coração arrependido diante de Deus, nós dependemos de uma palavra de Deus que possa nos despertar e nos convocar para esse momento tão, tão importante no plano de Deus. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor. Ó Deus, estamos procurando entender a Tua palavra e aplicar para a nossa vida hoje, Senhor. Nós estamos querendo não só ler essas histórias e admirar, isso é maravilhoso, a gente ver o que o Senhor fez no passado, ver como o Senhor foi fiel, ver como o Senhor respondeu no meio da congregação, o Senhor pegou uma pessoa e essa pessoa recebeu uma palavra forte do Senhor, entregou a palavra e essa palavra foi realmente a Tua palavra para eles naquele momento, Senhor. E como nós gostaríamos hoje também de poder contar com a Tua palavra, de poder ouvir a Tua palavra. Ó Deus, como nós vamos poder ter algum tipo de assembleia solene, como nós vamos poder estar nessa posição diante do Senhor. Ó Deus, mas nós precisamos disso, precisamos chegar, ó Deus, à decepção total conosco mesmo, com nossos programas, com nossas capacidades, com aquilo que nós já sabemos, e precisamos ouvir o Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua igreja possa chegar nesse ponto, Senhor. Não podemos criticar ninguém, porque em nós mesmos não existe essa disposição, essa preparação, não sabemos como fazer isso. Então nós nos colocamos junto com todo o Teu povo, dizemos: Senhor, manda a Tua palavra, manda, Senhor, algo para nos despertar, para nos acordar do sono. Ó Deus, assim como tem acontecido algo que a gente nem sabe explicar direito aqui no nosso país, esse movimento de protestos, de mobilização do povo, quem que produziu isso? Como é que podia chegar nesse ponto? Parece até uma coisa sobrenatural. Como é que tanta gente respondeu? Quanta gente ouviu um convite para levantar e fazer alguma coisa? Isso precisa acontecer na Tua igreja também, Senhor. Isso precisa acontecer e não é obra humana, Senhor. Não é obra humana, é obra do Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos, Deus, levanta-nos, Senhor, desperta-nos, acorda-nos do nosso sono, Senhor. Pedimos e clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.